segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 15 e abordando um fracasso na reencarnação. O título do capítulo é esse, fracasso. Nós estudamos o sucesso da reencarnação do Sigismundo no capítulo passado. E agora estamos abordando um processo reencarnatório que se dá num fracasso. Por quê? Porque a mãe é uma mãe leviana e ela está de uma forma inconsequente, tendo uma vida inconsequente e com isso provocando um aborto. E por ela ter uma vida completamente inconsequente, mundana, leviana, tem três espíritos assim, totalmente voltados para o mal, que estão conectados com ela. De tal forma que essa já é a terceira gravidez dela e ela abortou o primeiro e abortou o segundo por influência desses espíritos. Mas é uma influência que tem a parceria dela, né? Ou seja, ela se deixa influenciar. Ela não será isenta da responsabilidade do aborto porque foi assim induzida por esses três espíritos. Mesmo porque eles estão induzindo porque existe nela toda uma receptividade para isso. Isso é interessante porque muitas vezes nós queremos nos isentarmos dos nossos problemas.
Responsabilidades, né? A gente não assume a responsabilidade diante da vida, né? Então é fácil a gente falar assim, mas acontece que foi a influenciação, né? Só que a influenciação não é decisão, né?
Isso mesmo.
Influenciar é uma coisa, decidir é outra.
Exatamente. E então agora, o que, que nós estamos vendo? Os três espíritos das trevas que estão ali influenciando para o aborto, eles estão conversando. Então um falou, puxa vida, a gente já está aqui um tempão e ela não consegue abortar. Aí o outro falou, mas eu acho que tem mãos de anjo ajudando. Aí o outro, pois é, mas nós já conseguimos sucesso em duas outras vezes. Então, nessa vez também, a gente tem que conseguir. Então, eles estão tramando a forma de acontecer o aborto. E o grande momento é para esta noite. Eles estão lá na casa dela e eles acham que esta noite é uma noite assim, decisiva e propícia para que o aborto seja consumado. E aí o outro espírito, né, o obsessor, falou, e se o filho vier? Certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Então, nós estamos vendo aqui que até na influência do casal, esses
reconciliação, né, eles estão fazendo isso.
E aí, é interessante, porque muitas vezes nós temos casais na nossa família ou amigos que estão passando por momentos muito delicados de afastamento e às vezes pedem a nossa opinião, o nosso conselho, ou às vezes nem pedem, mas a gente dá a si mesmo dizendo, deixa pra lá.
Deixa pra lá, exatamente. Vai viver sua vida, deixa isso, porque ninguém é obrigado a aturar isso, aquilo que a gente fomenta, né?
Exatamente.
A separação, né?
Aí alguém pode estar perguntando, mas vem cá, se eu estou vendo claramente que o negócio está certo, eu não vou poder emitir minha opinião, vai. Então fala assim para a pessoa, olha só, reza e pede ajuda a seus amigos espirituais, pede ajuda a Jesus para que aconteça o melhor, sabe? Se fortalece na oração, ou então dá um livro para a pessoa ler, que fale sobre aquele tema, mas assim, fortaleça, porque às vezes a nossa opinião
tem um peso imenso na questão da pessoa.
Isso, exatamente. A não ser que a sua opinião seja para reconciliação.
Exato.
Agora, se você acha que a reconciliação não é uma boa, então fica calado e manda a pessoa...
Porque às vezes aquele espírito até, a prova dele é suportar determinadas situações. Estou falando que é sempre não. Mas muitas vezes a prova é a pessoa trabalhar a humildade, né?
Exatamente.
Trabalhar a compreensão. E às vezes até para o outro a coisa não tem o peso que teria para mim.
Nesse caso aqui, desse casal, os espíritos das trevas conseguiram afastar o casal. Mas ele está dizendo aqui, olha, nós não podemos conservar ele à distância por mais tempo, entendeu?
Exatamente.
Ou seja, se tivesse alguém do outro lado falando para o rapaz, olha, nós sabemos que a sua esposa tem uma vida assim totalmente desregrada, mas ela está grávida, se fosse você voltar, assuma essa criança, ou então pega essa criança e depois se separa e vai criar essa criança...
Era a palavra de luz, né?
Ou então a pessoa fala assim, ela é maluca, sabe? Ela é irresponsável, deixa ela pra lá, vai viver a sua vida, você nem sabe se esse filho é seu.
Exato.
Olha a influência, olha a influência aí. Então, se o nosso conselho não for para uma reconciliação, se nós acharmos que a reconciliação não é o melhor e que a nossa vontade é falar assim, olha, larga a mão disso, então a gente deve ficar calado e falar para a pessoa se fortalecer na prece. Olha, fulano, se fortalece na prece, imagina Jesus na sua casa, abre o Evangelho, abre a Bíblia, vai ler um livro tal, entendeu? Pede ajuda ao plano espiritual para que você decida da melhor maneira, para que aconteça o que tiver que acontecer para o bem de todos, seu, da esposa, da criança. Porque assim nós vamos nos isentarmos de ter uma influência negativa
na vida
numa situação. E aí... O outro falou, isso nunca, respondeu o adversário mais feroz com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referente à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas, e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo.
Então, é interessante isso, né, Berenice? Porque observa só. A Raquel tinha aquelas visitas espirituais elevadas, mas aí vamos pensar assim, mas é porque vocês lembram da situação como estava entre ela e o Adelino também? Olha só. Que o livro não mostra uma situação de amor de novela, não. Não é nada disso, não. Eles estavam vivendo também uma fase crítica. O marido estava mal-humorado, né?
Sem diálogo,
mal-humorado, respondendo por monossílabos. E aquela situação toda. Quer dizer, na verdade, a questão de Raquel também estava complicada. Seria a hora de alguém chegar assim, sabe, uma coisa, ele tá assim, deixa ele ir pra lá e vai viver sua vida. Se separa, tudo isso. Mas observa só, ela por se manter na prece, por cuidar, por tratar a família no objetivo da oração, né? Em fazer aquele trabalho todo, o que aconteceu? Houve toda aquela intercessão, que a gente estudou em capítulos anteriores, uma intercessão muito forte, e acabou havendo a reconciliação em espírito do Adelino com o Segismundo, e ele vem à reencarnação trazendo o quê? Trazendo paz, né? Melhorando a questão. Vamos ver nesse caso aqui. Olha que coisa interessante, né?
Exatamente. E aí o Apuleio fala para o André Luiz. Está observando, André? Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de óleo que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Ou seja, não adianta querer ir com harmonia onde há uma fonte de desarmonia muito grande. Né?
A criatura não quer?
Exatamente.
E o plano espiritual superior, essa é uma característica. Não força ninguém.
É isso mesmo. Este caso é típico. E aí o André Luiz, ele recorda que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual. E aí ele pergunta, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Olha que interessante essa pergunta, né? E aí a resposta é, de modo algum. Sempre temos bons amigos na zona superior, aquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Isso é muito interessante, porque às vezes nós encarnados estamos passando por algumas dificuldades e nós temos vários amigos, mas nós mesmos nos incumbimos de obrigar a essa ausência.
É, a gente fala assim, não quero falar com ninguém, não quero que ninguém se meta na nossa vida. No livro dos Espíritos, quando fala, né, dos Espíritos Anjos Guardiães, né, Espíritos Protetores, Familiares Simpáticos, quando fala das ocupações e missões dos Espíritos, então ele fala exatamente nisso, né? Será que o Espírito Protetor, ele poderá abandonar seu protegido e deixar entregue à sorte, né?
Isso, é a questão 495.
É, muito boa essa, né? Então, na verdade, abandonar ele não abandona, mas ele vai se omitir no sentido que eu não posso obrigar o fulano, é a mesma coisa, né? Daqui a pouco eu e Berenice iremos almoçar. Eu vou poder obrigar a Berenice, já adulta, a comer aquilo que eu acho que ela tem que comer? Eu posso conversar, né? Posso orientar,
sugerir.
Tudo isso. Mas se ela, assim, não, não, não quero não. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha, aguardando o momento em que aquilo vai ter uma consequência difícil. E aí eu volto para ajudar. É essa posição que a gente não entende da proteção, não é?
Exatamente. Ou seja, muitas vezes nós sofremos pelo nosso orgulho, pela
isso,
nossa ignorância.
Isso.
E esse livro, como é um manual de bem viver, ele está aqui para esse esclarecimento, que é para o nosso bem. Pedir ajuda. Agora, isso não significa que todas as pessoas devem estar disponíveis para nós. Não é isso. Mesmo porque nós estamos vendo que essa ajuda espiritual tem horário.
É, até os amigos espirituais, a gente fica pensando que é babá, né?
É.
Ah, eu lembro uma vez, Berenice, foi até interessante isso na nossa casa espírita. Estava ainda o tipo encarnado, e aí tinha um momento, na quarta-feira, em que a gente podia conversar com o doutor Erma, né? Entre o intervalo de um passe e outro, a gente ia conversar. E aí uma companheira foi e falou assim, doutor Erma, o senhor viu o que aconteceu com a minha filha? Ele falou assim, não, minha filha, o que aconteceu? A garotinha estava sentadinha na janela, pequenininha a criança, né? E a criança caiu, só que ela caiu sentadinha no jardim, né? Na graminha. E aí, ele falou assim, não vi não. E ela contou o fato. Aí quando ela saiu, só agora você vê como a gente está nessa casa, deusa? A fulaninha caiu e o doutor Erma não viu? Eu falei assim, graças a Deus. Graças a Deus, deusa. Sim, graças a Deus. Veja só, doutor Erma é médico, né? Não é babá. E segundo, se ele estivesse se metendo nas situações todas da nossa vida, é sinal que ele não seria um benfeitor, nem um diretor da casa, ele seria um obsessor. Porque só quem não tem o que fazer é que vive se metendo em detalhes da vida dos outros, né?
É isso.
Então,
aí,
a gente às vezes tem uma ideia errada. Ah, porque aí eu chamei? Porque, gente, não é, os espíritos não estão assim, tão disponíveis assim.
Exatamente, eles não são capatazes nossos.
Exato,
não é o guarda-costas que fica
exatamente
ali do lado. Nós estamos vendo que tem horário, tem uma disciplina nessas visitas, nesse momento de ajuda, né? Por isso que é importante estabelecermos o horário do Evangelho no Lar, porque aquele horário, sim, é uma garantia.
É o combinado, né?
É, é o que está combinado,
isso,
sabe? Então, ali vai no combinado, e aí ele começa a ver o que está acontecendo. Por isso que o ideal, o bonito mesmo, era todos nós fazermos o Evangelho lá todos os dias. Porque é o nosso compromisso de visitação do nosso lar.
E aí tem,
entendeu,
a beleza da prece pela manhã, não é? Quando acordar, o livro nos ensina, o livro dos Espíritos, que seria o nosso primeiro movimento da prece, né? A prece ao deitar, porque quando a gente deita, a gente tem a resenha de um dia inteiro, né? E mais a preocupação do dia seguinte.
Exato.
Então a gente pode até, isso eu aprendi uma vez, né? É da gente explicar aos guias, falar pros guias assim, olha, amanhã eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Isso na véspera. E aí a gente pedindo sono físico, uma orientação, como é que eu vou encaminhar aquele meu dia? E muitas vezes é interessante que a gente acorda e fala assim, não, peraí, eu vou ter que dar prioridade a isso, não vou fazer isso assim, não. E depois a gente, pensando na gente mesmo, que a gente é ótimo, é o máximo, assim, puxa vida, eu tive uma ideia maravilhosa, olha, porque se eu tivesse feito daquele jeito, não ia dar certo. Ainda bem que eu fui bem ativo, bem esperto, e não sabe que eu fui a conversa com o guia lá no sono físico, né,
Berenice? Aconteceu isso a semana passada lá no abrigo, estamos em obra, e aí aconteceu um problema lá, E aí falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, gente, olha só, deixa eu dormir. Quando eu acordar, a gente vai ter alguma solução para isso. Aí todo mundo começou a rir, eu falei, porque eu vou dormir, eu vou pedir ajuda, entendeu? E aí amanhã a gente conversa. Aí fui para casa e tal, e fiquei pensando como é que eu ia fazer e tal. Olha, no dia seguinte eu acordei 6h15 da manhã, mas com tudo organizado. Aí na hora eu passei um torpedo para as minhas duas amigas, falei, olha, acabei de acordar. E a ideia é a seguinte. E aí falei tudo, aí a ideia era muito boa, mas ainda faltava algumas coisas, mas a partir daquela ideia... Que ninguém tinha,
né,
nenhuma ideia, a partir daquela inicial, cada uma colaborou e o negócio ficou assim maravilhoso. Então, quando eu não consigo resolver alguma coisa, eu falo, olha, eu vou dormir. Então, hoje à noite eu vou dormir, vou pedir orientação, entendeu? Qual é a melhor forma de conduzir um trabalho. Mas isso é com um trabalho, com 130 crianças, com família, com tudo... Eu confio 100% que os amigos espirituais estão ali dirigindo o trabalho. Eu sou apenas, assim, uma administradora, isso, sabe? Assim, mas as ordens mesmo, as diretrizes são do alto. E diversas vezes, que eu não sei o que fazer, no dia seguinte, mas eu acordo o dia assim, eu não me lembro, eu não lembro do sonho, eu não lembro.
Eles são tão discretos, né? Que deixam na nossa mão.
Mas eu acordo confiante de como eu vou tomar a decisão e eu tomo assim, sem pestanejar, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que realmente praticar, porque são
cultivar,
nesses horários,
né?
Tem um livro que tem uma senhora que ela tem o hábito de todos os dias, uma determinada hora, fazer uma prece. E os espíritos estavam socorrendo um caso perto da casa dela, e eles precisavam de fluidos, eles precisavam de um ambiente mais assim, em harmonia, e que estava muito complicado. Aí um espírito que estava da região falou, olha, leva na casa da dona fulana, que ela tem o hábito de rezar e está perto da hora dela rezar.
Nas fronteiras da loucura.
Exatamente.
De Manuel Filomeno de Miranda. Exatamente,
exatamente
isso.
Então era uma senhora que ela orava naquele momento. Então os espíritos eram levados lá para ajudar ela. Minha mãe é católica e ela todos os dias ela reza o rosário. Ela reza, tem um horário de manhã e um horário à tarde. Que isso ela reza desde que ela era mocinha, porque ela é filha de Maria e tem uma série de... A minha família, os meus tios, minha mãe tem quase 100 anos, então ela segue toda a tradição católica. Eu tenho certeza que muitos espíritos são levados, porque desde que eu me entendo por gente, naquele horário minha mãe para tudo para fazer lá a oração dela, que é justamente o que acontece nesse livro, né? Porque aquele
horário... É uma referência.
É um hábito que a pessoa cria, isso, e nesse hábito vai criando o quê? Ligação com a espiritualidade, né? E aí acaba sendo como se fosse um posto de serviço ali, né? E aí, o André Luiz está impressionado, e aí ele fala, não terá ela, essa mãe, contudo, um pai ou uma mãe em nossos círculos espirituais que tome a si o sacrifício de defendê-la? Olha a ideia.
É muito interessante que o André, ele é tão apaixonado quanto a gente, né? A gente fica numa agonia querendo resolver as coisas e tudo. E ele passa essa emoção. A gente pode se ver muito no André Luiz dessas horas, né?
E é interessante que ele fala, ele começa assim, vem cá, ela não tem nenhum amigo espiritual. Aí eles falam, não, ela tem sim, mas é porque ela não cria vínculo. Vem cá, e um pai e uma mãe? Como
pelo
se fosse
menos,
outra coisa.
Pelo menos.
E como se fosse outra coisa. Né? Porque, na verdade, é amizade.
É amizade.
Né? Não existe mais a paternidade ou a maternidade. É a amizade em si, né? E aí, os espíritos falam, tem um pai que a estima com extremos de afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para esquecer temporariamente da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas.
Olha só, gente, isso é um movimento que a gente às vezes não entende. Desencarna alguma pessoa nossa que a gente conhece. Aí a gente começa a correr atrás de médium, querendo mensagem. É muito interessante que, às vezes, quando a pessoa está encarnada, a gente não faz uma visita e não dá um telefonema. Mas desencarnou, vai atrás do médium, né? Ah, eu estou querendo saber notícia do fulano, para saber como é que ele está, essa coisa toda. E aí, a gente vai atrás, né? Mas muitas vezes a gente não criou aquele vínculo. E o próprio espírito, ele é preservado de lembrar da gente, porque a lembrança seria o quê? Seria lembrar da ingratidão, lembrar da indiferença, né? Lembrar, às vezes, de reclamações, de sentimentos que não são úteis ao espírito. Eu estou lembrando de um caso que ocorreu com Bacelli, em que uma pessoa, né, com um poder aquisitivo muito bom, botou a mãe lá numa instituição. E aquela instituição, né, um asilo, mas uma instituição era cara, a pessoa era bem tratada e tudo, mas é muito comum em asilo isso. As pessoas no primeiro mês, de segundo, ela visita sempre. Depois, ela começa a depositar o dinheiro, não vai nem para saber como é que está. E essa senhora ficou, sobreviveu, né, mais de 15 anos lá no asilo, e desencarnou. Quando desencarnou, a filha foi ter notícia, querer notícia, foi através do Bacelli. E aí foi uma situação que ele mesmo fala que foi muito difícil para ele, né? Ele teve que passar. Que a senhora... Não, aí desculpa. A senhora, essa filha vinha todo mês. Todo mês. E vinha de longe para saber. E ele percebia a presença da mãe. Então, certa vez, ele médium fala pro espírito assim, mas vem cá, a sua filha todo mês vem de longe aqui, a senhora está aí, eu sou médium, eu quero passar a comunicação. E por que a senhora não fala? Aí ele falou assim, interessante, né? Durante o tempo que eu estive no asilo, ela não me visitava. E eu acabei, embora eu a ame como filha, mas eu acabei estabelecendo outros vínculos, elegendo uma outra família. E agora, não é tão natural assim eu falar com ela como filha, eu posso falar como irmã. E passou uma mensagem como irmã. Então é isso que a gente está olhando aqui, né? Quer dizer, até ela, a própria espiritualidade, para ela não sofrer tanto, o que foi fazendo? Foi ajudando o espírito a esquecer. Não é esquecer, gente, é abandonar. Mas esquecer daquele vínculo cuja lembrança faria sofrer. Exatamente. E o outro não merecia, né?
Isso. E como ele não precisa passar por essa angústia, isso, porque ele não, isso, é responsável, isso, pelo caráter da filha, isso, talvez se ele tivesse educado para essa finalidade, talvez ele tivesse agora tendo que ver a filha sofrendo sem poder fazer nada.
Porque seria útil para ele até, no aprendizado,
porque,
né?
Porque ele contribuiu com a má formação na área da educação. Isso. Como ele não teve esta responsabilidade, né, de ela estar nesse caminho, então ele é poupado. E isso mostrando pra gente o quê? Que ninguém sofre em vão.
Exato.
Que não há uma necessidade para sofrer apenas por estar ali.
Isso.
Às vezes nós vamos ver uma família, uma mãe que sofre muito com um filho envolvido com drogas, com tráfico, com prisão, etc, etc. Aquele espírito tem a ver com aquela situação de algum modo, porque se não tem, se não está intimamente ligado, ou desencarna antes, ou como ele está falando aqui, né? Ele, para ele não sofrer, então ele entra num processo de esquecimento temporário para que ele não se envolva emocionalmente.
Isso. Há uma desvinculação, né?
Isso.
Para poupar a criatura de... Poupar, não. Na verdade, para ela não passar o que não precisa.
Não
é a lei, né?
Isso.
É a lei justa.
É a lei de justiça.
Exato.
Então, mostra para gente que se eu estou passando uma situação de conflito, estou vivenciando ali com a minha filha, com meu filho em sofrimento, é porque eu tenho a ver com aquela situação. Eu tenho que aprender alguma coisa, exato, com aquela situação.
E alguma coisa extremamente boa, porque a lei, gente, é de amor. A lei é de amor. Então, aquele momento ali vai ser bom pra mim e vai ser bom pro outro. Ah, mas eu não consegui transformar o outro. A nossa tarefa não é transformar o outro, né? A nossa tarefa é aprender e melhorar a partir daquilo. Quantas mães a gente vê muitas vezes em porta de presídio. Eu trabalhei, no momento, atrás de uma delegacia. E quantas vezes eu vi aquelas mães naquele carinho, naquele movimento, né? Para visitar, para levar o amor a seus filhos. Então, aquele era um momento útil para elas. Não importa o que o filho estivesse fazendo, mas elas estavam desenvolvendo o amor. que a gente possa, assim, nesse dia, desenvolver esse amor tão necessário a todos nós. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.